déficits fiscais e juros altos. Esses são os principais vilões da dívida pública brasileira. É o que aponta o mais recente relatório de acompanhamento fiscal da Instituição Fiscal Independente, a IFE. Vamos conversar agora sobre o assunto com o Marcos Pestana, que é diretor executivo da IFE. Marcos, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado. É um prazer falar com Conexão.
Marcos, o relatório alerta para a relação entre dívida pública e produto interno bruto. Por que nós precisamos ficar de olho nesse indicador?
A relação entre dívida e PIB, o PIB reflete tudo que o país produz, de serviços e bens num determinado ano, que é a riqueza do país. Então, o principal termômetro da saúde fiscal, da qualidade da gestão fiscal, da avaliação de um país nas suas finanças públicas, é a relação entre o tamanho da dívida em relação a tudo que ele tem de riqueza num ano. A nossa dívida PIB, a relação já é muito alta, menor que, em verdade, que os países, por exemplo, desenvolvidos do G7, mas muito maior que os países latino-americanos e que os países emergentes. Esse é o sintoma principal, inclusive tem muita influência para a gente desenhar o futuro para os nossos filhos e netos. É o endividamento, é o grau de endividamento que nós estamos deixando de herança. E você não pode substituir gasto presente por dívida futura. O que acontece no Brasil? O Brasil precisaria gerar superávit primário, ou seja, uma economia operacional, gastar, economizar, poupar um pouquinho para pagar os juros. O Brasil tem uma dívida já alta para um país latino-americano, para um país emergente, ele está pagando juro com mais dívida. Ele não tem uma poupança para pagar o juro. Então, ele tem que ampliar a dívida para fazer frente a essa despesa de juros. E nós precisaríamos, então, de uma poupança, de uma diferença entre o que arrecada de impostos e o que gasta com o funcionamento da máquina, salários, previdência, obras, dívida de judiciária, de decisões, precatórios, todas essas despesas tinham que deixar uma margem para que os juros fossem pagos. Isso não está acontecendo. Esse ano, apesar da meta traçada legal pelo novo arcabouço fiscal, votado pelo Congresso em 2023, seja de um déficit zero, a projeção da IFE ainda é preocupante. Ainda há um déficit que não é zero e nem é na margem de tolerância. Ainda os números da IFE apontam para um déficit primário de 0,5 do PIB. Ou seja, não vai haver economia para pagar os juros e a dívida vai crescer. Então nós estamos estimando, a dívida está agora em agosto em 78,5 do PIB. A gente estima que até o final do ano ela vai chegar em 80% do PIB.
É complicado.
E o viés é de alta, não é de correção de rumo. Nós projetamos para o ano que vem, 2025, uma dívida de 82,1 e para 2026 uma dívida de 84,2% do PIB.
Agora...
Então ela está numa rampa inclinada de só subindo.
Pois é, Marcos, situação realmente preocupante, né, em relação à dívida pública, relação com o PIB. Então, na avaliação da IFE, o que é que o governo precisa fazer para sair dessa cilada, dessa situação que vai ter consequência muito grave no futuro?
Porque o desequilíbrio que eu narrei, como não há poupança, há despoupança, há déficits, tem dois aspectos. A dívida aumenta, porque você tem que emitir dívida nova para pagar os juros. E, ao mesmo tempo, o desequilíbrio fiscal leva o Banco Central a elevar as taxas de juros. O mercado, aqueles que emprestam para o governo, é igual na vida de uma família. família está gastando mais do que tem, ela tem que se endividar. Ela pega dinheiro no banco, faz carnê no comércio, pega dinheiro com a agiota, e um processo que, se virar uma bola de neve, vai deteriorando as finanças da família. No governo também é assim. Quanto mais o governo se endivida, quanto maior a dívida, aqueles que emprestam para o governo para ele tapar o rombo das suas finanças pedem um prêmio maior, uma taxa de juro maior. Os juros reais da dívida, os leilões, os últimos leilões de quem empresta para o governo, estão dando uma taxa de juros estratosférica de 8% acima da inflação. Então é um patamar que o Brasil precisa equilibrar suas contas, precisa de ver o que tem com o que tem. E nós já chegamos, a carga tributária já é de 33% do PIB, e o Congresso Nacional e a sociedade brasileira já mostraram que não admitem aumento de carga tributária. Um terço de tudo que é produzido vai para os governos, para o governo federal, governos estaduais e governos municipais, para sustentar a máquina pública. E já há uma intolerância na sociedade, no Congresso, por aumento de impostos, contra aumento de impostos. Então, o governo tem que viver com esse dinheiro, que é mais ou menos um terço, que eu estou falando do governo nos seus três níveis. O governo tem que viver, porque o governo não produz riqueza. Ele pega uma parte da riqueza que a sociedade produziu para fazer educação pública, saúde pública, segurança pública, fazer aquilo que as pessoas não conseguem fazer sozinhas. Mas é muito importante o equilíbrio, inclusive para que a gente transfira um mundo, um país organizado para os nossos filhos, nossos netos. Porque se a gente for gastando agora e comprometendo o futuro deles com uma dívida crescente, não é justo.
Okay.
Então é muito importante o equilíbrio das contas públicas.
Nós estamos conversando com Marcos Pestana, que é diretor executivo da Instituição Fiscal Independente. O assunto, o relatório mais recente da IFE, relatório de acompanhamento fiscal, que aponta aí o problema dos déficits fiscais, juros altos, como combustível para a dívida pública brasileira. E para encerrar aqui a nossa entrevista, Marcos, como é que isso afeta o cidadão comum, né? Aquele que está ali, o trabalhador, aquele que está procurando emprego, como é que isso afeta o cidadão, esse problema da dívida pública brasileira? Como é que isso impacta no dia a dia?
Impacta, primeiro, você está com continências em desordem, elas não estando equilibradas, há uma grande tendência dela provocar inflação, que incomoda todo mundo. As taxas de juros também sobem, e isso freia a economia. Quem está procurando emprego, embora o mercado de trabalho brasileiro esteja aquecido, é prejudicado, porque o Banco Central acaba subindo os juros e os emprestadores pedem juros maiores, e aí a economia encontra uma dificuldade para crescer. Essa dívida um dia vai ter que ser paga. Então, isso não é um bom sintoma, um prenúncio muito bom sobre o futuro do país. Então, é muito importante. O Brasil tem um potencial enorme de crescimento sustentado, mas o grande calcanhar daqueles hoje, ele exporta bastante, tem um saldo comercial relevante, não tem problema de desequilíbrio cambial, não tem problema de inflação aguda, embora ele esteja se assanhando. Esse ano ela vai terminar, bater na trave aí da meta de inflação. A IFE estima que nós vamos ter 4,9% de inflação, que já é uma inflação muito alta para uma meta de 3%. Então, nós estamos usando ao limite a margem de tolerância. Então, essas disfunções todas, inflação alta, juros altos, e, portanto, uma queda do potencial de crescimento da economia, são os efeitos que impactam na vida de todo mundo.
Ok.
O governo está, a equipe econômica está consciente, teve reuniões com o presidente da República. É preciso que o presidente da República e o Congresso Nacional tomem as medidas necessárias para que o Brasil recupere o equilíbrio fiscal, o equilíbrio nas suas contas públicas.
Marcos Bestana, muito obrigado aqui pela entrevista, pelas considerações, pelos alertas. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado, sempre à disposição lá na Instituição Fiscal Independente. Um abraço.